Boa noite aos colegas que fazem o curso Gradações, Densidades e Anomias. O tema da nossa aula de hoje diz respeito a efígies e ilustrações indicativas. Para isso, vamos trabalhar uma das obras que marcou toda uma época, uma das obras simplesmente e sem qualquer favorecimento. É um dos ícones da literatura portuguesa, da nossa língua, que é o Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Dizer que é de Fernando Pessoa, eu acho que o próprio Fernando não se sentiria à vontade. Então, fazendo o desejo do autor, Bernardo Soares, né? Um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Aliás, isso, quando se fala, né, de um dos heterônimos, na verdade o Fernando Pessoa apresenta o Bernardo Soares não é como um heterônimo, mas como um semi-heterônimo. Quem já é fluente na literatura de Pessoa, Fernando Pessoa, sabe que ele tinha dezenas e dezenas e dezenas, acho que ele tinha bem mais de 50 heterônimos e semi-heterônimos. E claro, alguns ficam confusos, né? Qual seria a diferença, por exemplo, entre heterônimos e um pseudônimo? É a mesma coisa? Você escreveu um livro e não quer assinar com seu nome, quer colocar um pseudônimo. Isso é um heterônimo? Não é. Não é. O heterônimo, e provavelmente Fernando Pessoa foi um dos introdutores, ainda que outros poetas norte-americanos e norte-europeus também tenham recorrido a isso, ele é um dos precursores dessa arte. O heterônimo, que não é apenas um pseudônimo, é uma personalidade inteira. É a construção ideográfica de uma pessoa. Isso é. E é o que ele faz aqui. Esse, o Bernardo Soares, desde a apresentação, ele começa o livro dizendo como é que ele encontrou o Bernardo Soares no restaurante. O Fernando Pessoa diz que ele costumava observar muito as pessoas, e observando a fisionomia deste senhor, do Bernardo, que era um ajudante, né, de guarda-livros, ele se interessou porque ele achou que havia algo inteligente no olhar deste homem, no modo de ser. Eles acabam ficando amigos, acabam trocando cumprimentos formais, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí um dia o Bernardo Soares concede ao Fernando Pessoa este livro, que viria a se chamar O Livro, que tinha outro nome originalmente. E aí o Fernando Pessoa então nos apresenta, só que na figura do quem escreve é o Bernardo Soares, completamente diferente do Caeiro ou qualquer outro, né? Ele é uma personalidade inteira que o Fernando Pessoa cria, muito diferente de outros. Só que aqui, Bernardo Soares é muito parecido com o Fernando Pessoa. Ainda que ele rotule, diga, olha, um semi-heterônimo é alguém que é muito... sou eu, sem a minha racionalidade toda, sem as minhas emoções. Esse é o meu semi-heterônimo. Mas se você lê o livro, fica muito complexo você olhar para o Bernardo Soares e considerar. É o Fernando Pessoa sem a afetividade, sem a racionalidade. Improvável. Então, provavelmente, e aqui numa licença poética, e alguns historiadores não vão gostar nada disso que eu vou dizer agora, mas provavelmente o que o Fernando Pessoa estava tentando dizer é que tem uma afetividade diferente, uma vez que o Bernardo Soares, você lê a obra, é uma obra muito extensa, então precisa ter fôlego, e é uma obra inacabada. Como vocês sabem, essa obra já agora conheceu uma publicação aqui no Brasil, que traz vários trechos que os historiadores encontraram e indexaram a ela. Provavelmente teremos outras edições no futuro. Então é uma obra inacabada, e o Fernando Pessoa deixou muitos papéis, muito impressionante, não é? Um homem que morre com menos de 50 anos nos deixa um acervo de estudos impressionantes, muitos dos quais ainda não foram publicados. Não sei se vamos conseguir publicar. Se você vai à Livraria Cultura e pede lá, me dá a obra completa do Fernando Pessoa, vê o que eles vão te dizer. Eles vão ter um compêndio do Fernando Pessoa, mas obras completas não se tem tudo ainda. E o livro de Desassossego ele deixou em muitas... Por isso que na capa das obras agora traz o LD, LD, porque ele deixou em muitos papéis avulsos escritos LD, Livro do Desassossego. Aí os historiadores têm um trabalho imenso, os arquivistas de saber, e bibliotecários, onde é que vão encartar isso aí na obra dele. Ainda mais que a obra que ele escreve, no Livro do Desassossego, é completamente revolucionária, né? Primeiro não é poesia, como a gente conhece, o Fernando Pessoa é prosa, e ele escreve a obra, o Bernardo Soares coloca a obra na forma de, não são máximas, também não são aforismos, ainda que tenha alguns trechos com máximo, aforismo, mas é assim, é uma espécie de diário, eu acho que isso é o bem próximo do livro do Desassossego. E com uma... Sabe aquela sinceridade que nós encontramos em Agostinho, que nós nas confissões que nós encontramos também em Rousseau, nas confissões de Rousseau, aqui de novo. Aquela sinceridade de quem se abre aos ventos completo, sem o cuidado do abrir-se. É o que nós encontramos no livro do Desassossego. É muito tocante. É uma obra que eu acho que quem se aproxima dificilmente lê uma vez só, não é? E fica ali na cabeceira, como a Montanha Mágica de Thomas Mann, fica rolando um tempo ali na cabeceira para de vez em quando você dar uma olhada. É mais ou menos assim. É uma obra que marca realmente uma época, uma vida extraordinária. Qualquer adjetivação que eu queira colocar aqui vai ficar muito além da... Do que muito aquém do que a obra queria de fato nos dizer. Bom, ele os historiadores se dividem muito sobre algumas questões, e como eu leio já Fernando Pessoa há algum tempo, vou me somar a eles e vou contribuindo também com um pouco da polêmica, mas muito mais com alguns esclarecimentos também, ainda mais que nós vamos caminhar para o cunho filosófico aqui. Os historiadores marcam o ano de 1912, 13, como o surgimento pela primeira vez dessa obra do Livro do Sossego, com outro nome, com outras pontuações, mas é ali que começa a surgir isso. Ora, se o Fernando Pessoa nasceu em 1888, né? Imagina, ele era um garoto quando ele começa a redigir isso aqui. E isso acompanharia para toda a vida, né? Os 25 anos em diante, o acompanha até a morte polêmica, que até esse momento não temos como saber de fato do que morreu o Fernando Pessoa. Mas como entender o que nós vamos ver a seguir? Ainda mais lembre, nós estamos dentro do curso Gradações, Densidades e Anomias. Estamos estudando patamares, níveis, indexadores autogênicos e outros elementos assim. Como entender o que nós vamos ver agora dentro disso? Essa obra nos dá um curso completo, aliás, quanto a esses elementos de indexadores. Primeiro é importante observar, como fazemos em filosofia clínica, a historicidade do Fernando Pessoa. Há muito material, há muita documentação sobre a historicidade do Fernando Pessoa, desde de muito pequeno, quando então ele vai para a África do Sul, não é? Vocês lembram da história dele, e lá na África do Sul ele é matriculado numa escola irlandesa, católica. Com isso, o pequeno Fernando Pessoa fala melhor o inglês, provavelmente, do que falava a língua mãe, português. Quando ele volta, aliás, em momentos decisivos da vida dele, muitas vezes ele escrevia em inglês, não em português. Muitas vezes, como nos últimos momentos da vida dele, né, quando ele escreve em inglês, ele tinha muito essa fluência. Ainda que, e publicou muitos textos em inglês, falava fluentemente, era uma língua como a língua mãe dele. Então ele começa a escrever com cerca de 25 anos essas páginas que o acompanhariam a vida inteira. Há muitos mistérios que envolvem Fernando Pessoa. Tentar decifrar vários desses mistérios é talvez uma ousadia e uma intrusão que o próprio Fernando não, pelo modo de ser dele, dificilmente acolheria. Então precisamos ter respeito com algumas coisas. Declinei de várias passagens da obra para estudarmos aqui, mas outras não. Outras acho que fazem o elogio da obra do autor, que começa a escrever e se coloca. Um dos mistérios que nós não veremos tão de perto é sobre essa questão de ele ter feito questão de assinar com Bernardo Soares. Porque quem está aqui é o Fernando Pessoa. O Bernardo Soares, por mais que se pareça com ele, é próximo demais para ser outro que não ele. Mas o Fernando tinha essas coisas, tinha outras mais belíssimas. Ler Fernando Pessoa realmente é um dos presentes existenciais de uma época como a nossa. Um autor que ainda cresce muito, crescerá nos próximos anos e vamos então à obra de hoje. Durante a leitura da obra, nós faremos as marcações, as acentuações dos temas. É uma obra muitíssimo extensa, algumas publicações chegam a 700 páginas, outras a 450, depende aí de uma série de, se eles vão incluir alguns dos papéis recentes que foram anexados, se não vão, se há comentários, se há, algumas obras trazem 3-4 comentadores que vão trabalhar questões diferentes, então vocês têm uma vasta documentação sobre este livro. Mas lembrem a que Fernando Pessoa estava respondendo aqui. O contexto de Portugal era muito diferente do restante da Europa naquele início dos anos 1900. Fernando Pessoa, por dominar muito bem o inglês, tinha aliás, a relação entre Inglaterra e Portugal sempre foi muito estreita, né? Então ele tinha acesso a informações e a leituras que mostravam a ele o que acontecia da França, da Alemanha para cima, as mudanças na ciência que seriam decisivas porque viriam nos próximos tempos, todo o contexto da Primeira Guerra, que foi muito difícil, e para Portugal um pouco menos, mas nem tanto, também foi duramente atingida, aquela guerra de trincheiras. E então, Fernando Pessoa é um homem que sabe o que se passa, mas que opta por fazer uma leitura do que se passa muito a partir da subjetividade. Então, ele não ignora a base categorial de forma alguma, nem teria como. Ele a considera, ele gosta, de certa medida, desta base categorial que ele tinha e sempre mostrou isso nas várias obras dele, mas o Fernando Pessoa prefere, na relação da criatura humana com o mundo, trazer a balança mais para a subjetividade. Ou seja, se você considerasse isso do ponto de vista da filosofia clínica, seria como uma pessoa que nas suas concepções e composições para o mundo preconiza como um elemento fundante a IP. Está lá, a IP. E menos a base categorial, menos os elementos submodais, mas que estão ainda próximos. Assim era a construção de Fernando Pessoa. Isso traz, claro, uma série de características muito específicas que veremos aqui, que veremos agora. Então, ele prefacia toda a obra dizendo como é que ele encontra o Bernardo Soares, como o Bernardo lhe entrega a obra que temos aqui, e o prefácio é quase uma recomendação. Mas ele, à medida que, até como ele descreve o Bernardo, você vê o próprio Fernando Pessoa diante de você, né? Ele é o Fernando Pessoa, então vamos direto ao trabalho. Esse diário, você, quem a recomendação sempre é que vocês leiam na íntegra essas obras. Aquele que for para a leitura na íntegra, você precisa cuidar algumas construções que se fazem aqui. Ainda que alguns autores digam, você pode abrir em qualquer lugar, ler, porque é um diário sem datação, etc. e tal. Não é assim, cuidado. Existe uma datação. Essa datação não é a usual, só isso. Mas existe um encadeamento que mostra, que pelo menos recomenda que você leia do princípio para o final a obra dele. Está bem? Ainda que em alguns momentos isso se torne muito dilemático, a recomendação permanece como uma leitura disso. Outra coisa é o cuidado. Por vezes ele vai escrever muitíssimo e você estará muito seguro do que acabou de ler e do modo de ser de Bernardo Soares no mundo. Em seguida vem algo que destoa completamente, joga por terra praticamente o que você acabou de ler. E não há explicações sobre isso, não. O Bernardo Soares aqui, se é que sabia o que estava fazendo, e provavelmente nesses casos sabia, mas não se importava, como quem diz para nós assim, olha, existem contradições da alma humana, e essa é uma delas, tá bem? Hoje de manhã eu falei para vocês sobre tal coisa, agora estou falando exatamente o contrário, e não estou muito preocupado em me justificar, porque isso é parte da nossa alma humana. Isso muda conforme os ventos da subjetividade, mas observem, quando surge o patrão dele, que ele comenta muito aqui, ele é um ajudante de guarda-livros, ele não é o próprio guarda-livros. E esse chefe dele, muitas vezes, o coloca em situações muito graves. E aí ele fica exasperado, mas aí ele compara o chefe com a própria vida. Ele diz, meu chefe, o Vasquez, ele é a essência da própria vida. Ele é o espelho da vida. É como ele busca entender. Então, o que nos faz compreender que esses ventos que muitas vezes o Bernardo vai associar à subjetividade de sua EP, na verdade sopra lá da base categorial. Como a relevância que ele dá a isso é menor, ele vai ter que buscar a explicação dentro da própria EP, e nem sempre há. Nem sempre há. Esse primeiro ponto que ele coloca é muito importante, por isso vou ler para vocês essa primeira parte, que é um pouquinho extensa, está bem? Vejam que ele coloca que vai nortear vários pontos. Vocês lembram quando um iniciante em filosofia clínica pergunta, eu devo analisar só esse parágrafo para saber como é que é o mundo da pessoa, como o mundo parece, dentro da historicidade dela? Ou só essa frase aqui, ó, que ela diz, o mundo é muito bonito e nada mudará isso? Isso é que mostra como o mundo é para ela, o tópico 1? Ou devo considerar isso, mas também o parágrafo todo? E aí você diz, leia, continua lendo a história da pessoa, vamos ver o que ocorre. Aí ele passa para a adolescência e aí a pessoa desfaz tudo. O mundo já não é bom, nada mais é bonito, acabou a luz, etc. Diz, então, e agora? Eu fico com essa versão? Ou devo colocar no meu relatório que lá na primeira parte da vida dela ela considerava o mundo bom, bonito e florido, aqui nessa parte da adolescência não, e quando está para morrer já aos 90 anos considera o mundo belíssimo. Como eu faço? Catalogo por períodos, por contextos, por datações, como é que se faz isso? Como é que eu entendo isso, esse tópico estrutural da vida da pessoa? Mal sabe o estudioso que inicia que muitas vezes é isso que ele busca, tudo colocar dentro de um tópico, vai se diluir em vários tópicos. E por vezes não há um tópico, há meia dúzia mesclados em manifestações outras. Tudo isso é aprendizagem. E aí quando ele está pronto para escrever um tratado dizendo que já não há mais tópicos, que tudo está diluído, ele se depara de novo com alguém que tem manifestações bem típicas, bem circunscritas de tópicos estruturais, que mudam. Vocês sabem, os tópicos, nós temos 30 abertos, lembrem sempre, abertos, porque há outras derivações, e esses próprios 30 se associam e se subdividem ao infinito. Então, o que nós temos ali é um abecedário. apenas isso, letras que vão ser preenchidas e modificadas conforme a existência da pessoa. Então, neste trabalho do Fernando Pessoa, do Bernardo Soares, aliás, e semi-heterônimo, que é uma construção, aliás, temos muitas coisas aqui. Alguns dizem, pode falar o que quiser, mas isso nada mais é do que uma manifestação do Fernando Pessoa. Prudência, viu, pessoal? Prudência. Por vezes um personagem que um ator interpreta lá no teatro, lá no espaço do palco, não é mais ele. Não é mais ele. Pode até ter surgido dele, mas muitas vezes não é mais ele. Não tem mais nada a ver com ele. Toda a construção da EP já é outra. E por vezes esse personagem que está lá no palco interage ainda com outros que são ainda mais diferentes, que nunca frequentariam a paisagem existencial daquele ator fora do palco. A tal ponto isso vai que não podemos dizer aquele que está ali é o ator que está lá fora. E há um erro grande aqui, porque muitas vezes se diz o papel daquele ator deve ser aplaudido e tal. Não, às vezes quem tem que ser aplaudido é o personagem que se tornou tão maior e tão mais independente e autônomo que o autor, o ator é que o atrapalha na sua caminhada. Então precisamos ter cuidado. E o Fernando Pessoa levava isso profundamente a sério. Ele não destratava esses semi-heterônimos, como ele falava. Não. E nem as dezenas de heterônimos que ele criou, de jeito nenhum. Ele tinha um respeito muito profundo, porque sabia que com eles poderia alcançar coisas e dimensões que sozinho, como Fernando Pessoa, no caso dele, era bastante improvável. Bernardo Soares escreve: nasci em um tempo em que a maioria dos jovens havia perdido a crença em um Deus, pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido, e sem saber por quê. Atenção, senhores, por favor. Do que o Bernardo Soares e datação ele está falando? Lisboa, início do século passado, provavelmente em algum canto entre 1910 e 1915, é dali que ele começa a falar isso, muito provavelmente é. E está se referindo a quê? Quem são esses jovens que perderam essa crença em Deus? São esses jovens que se depararam com a nova ciência, soprada lá de Copenhague, na Dinamarca, dizendo, olha, não estamos achando o elétron. Alguma coisa aconteceu aqui, socorro. O que é isso? E o outro diz, pois é, e além disso, pela maneira como observamos, muda o comportamento desse estranho ser microscópico. Alguma coisa está acontecendo, não conseguimos mais pesar e medir com as balanças newtonianas. É esse aí o ser que perdeu a crença em Deus, que ele está dizendo. Perde a crença, mas olhem como perde, que coisa espetacular que é o texto. Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens havia perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores haviam tido, e sem saber por quê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar porque sente, e não porque pensa, criticar porque sente, não porque pensa. A maioria destes jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. Senhores, muita atenção aqui ao discurso, está bem? Estamos naquela década que quase arruinou com toda a humanidade, mas que anunciava as novas luzes e que dizia para os jovens, essa guerra de trincheira, que não termina nunca, será sucedida rapidamente por todas as nossas invenções aí, máquinas e outras coisas que vão trazer o novo mundo. Um mundo que simulava o que aquelas pessoas liam nos textos sagrados. Deus dava garantia, Deus dava proteção, Deus assegurava boa sorte, Deus levava o povo lá do deserto para a terra prometida, etc. e tudo mais. Agora, esses jovens dizem, não, quem vai fazer isso é o próprio homem. Ele conduz, ele leva, ele faz, ele tem todas essas referências. É isso que o texto está nos dizendo aqui. que este Bernardo Soares pertence a esta geração, destes que fizeram essa troca, né? E o próprio Walter Benjamin dizia: o capitalismo simulou totalmente, os evangelhos simulou totalmente o Velho Testamento, e aí ofereceu para os homens isso: olha, não precisa mais ter Deus, tem aqui, ó, vamos seguir por aqui que tem tudo e ainda muito mais. E sem toda aquela penúria, toda aquela coisa, não é? E aqui de novo, Fernando Pessoa faz eco a esse tipo de pensamento, ainda que, claro, são de tempos diferentes. Ele diz: pertenço àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertence. Olhem o preço a ser pago, ok? Viraram as costas para a religiosidade secular, milenar, que não é por acaso que nos acompanhava, abraçaram com todas as forças o cientificismo, que mudava e que ninguém sabia ao certo para onde ir. Qual foi a consequência? Bernardo Soares nos diz como foi para ele. E ele diz: pertenço àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem. Nem veem só a multidão de que são, senão também os grandes espaços que há ao lado. E é por isso, nem abandonei Deus tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a humanidade. Considerei que Deus, sendo improvável, poderia ser, podendo, pois dever ser adorado, mas que a humanidade, sendo uma mera ideia biológica e não significando mais do que a espécie animal humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Este culto da humanidade, com seus ritos de liberdade e igualdade, pareceu-me sempre uma revivescência dos cultos antigos, em que animais eram como deuses, ou os deuses tinham cabeças de animais. E assim, não sabendo crer em Deus e não podendo crer numa soma de animais, fiquei, como outros, na orla das gentes, naquela distância de tudo, a que comumente se chama decadência. Uma homenagem, sobretudo, aqui aos filósofos franceses, né? Décadence. É a perda total da inconsciência, porque a inconsciência é o fundamento da vida. Vejam, a perda total não da consciência, da inconsciência. Porque a inconsciência é o fundamento da vida. O coração, se pudesse pensar, pararia. A quem, como eu, assim, vivendo, não sabe ser vida, que resta senão, como a meus poucos pares, a renúncia por modo e a contemplação por destino? Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês sobre Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, e parece que o Bernardo Soares também, né? Ele tinha uma verdadeira restrição a fazer revisão de texto. Impressionante como o Fernando Pessoa não gostava de revisar, corrigir seus textos. E provavelmente apreciava muito disso. Então, há muitas construções gramaticais, semânticas e sintáticas que você tenta juntar e às vezes fica esquisito. É assim mesmo. O próprio autor quis que fosse assim e nos legou dessa forma para que pudéssemos aí conversar com ele por aí. O Fernando Pessoa não tinha ideia de nos aprisionar. Ele não é um autor que diz: olha, é isso que estou dizendo e você entende como estou dizendo, é isso que tem que ser dito, etc. Ele não é assim. O Fernando Pessoa tem a alma generosa. Ele escreve como quem conversa. Ele conta com a nossa participação e nos liberta para isso. Então, fiquem à vontade quanto a esses elementos, pelo menos aqui no Bernardo Soares. Como é que ele começa nos dizendo? Que ele está numa espécie de limbo, numa margem. Que margem é essa? É de uma geração que, já não podendo trilhar elementos anteriores, não encontra respostas suficientes no que está acontecendo, nem na ciência, nem na humanidade, e que, portanto, fica migrando, perdida entre esses fatores. E ele mostra como foi com ele. Não é que ele prefere, que ele faz parte de uma decadência, sabe disso, e está caminhando nesse sentido. Bem, aqui eu quero lembrá-los do tema da nossa aula de hoje. Qual é o tema? Efígies, ilustrações indicativas. Muito bem, se estamos falando disso, quais são estas efígies? Quais são essas ilustrações indicativas? Como aparecem? Elas vão aparecer por toda parte, reiteradamente e de muitas maneiras. É isso que nós vamos ter. Quanto mais você se aproximar, mais você saberá. E eis um aprofundamento desse curso Gradações, Densidades e Anomias. Por vezes você estará lidando com pessoas que te darão uma impressão subjetiva. Bom, a elevação orgânica desta EP, desta pessoa, é muito alta. Estou tratando de uma autogenia muito alta, verticalmente considerada. E, no entanto, basta que você faça um movimento similar ao que estamos fazendo aqui nesta obra, Livro do Desassossego, e por vezes você, de um olhar para o alto, olhará lá para baixo e localizará SP num elemento muito, muito baixo, que é exatamente o que acontece aqui com Bernardo Soares. Ele é um guarda-livros, é um homem muito culto para os padrões de época dele. E quando ele conversa aqui, nos mostra o patrão dele, Vasquez, nós temos a ideia muito próxima de que ele já ultrapassou em várias medidas o Vasquez, a própria sociedade na qual ele está, e então, subitamente, à medida que vamos aprofundando estes elementos, vamos nos dando conta, ele começa a afundar, literalmente, diante dos olhos do leitor. Afundar, ele não está datado como muitos da época dele que estão avançando, estes, sim, para um além de onde eles estão ali. Que é o que nós vemos, por exemplo, em Thomas Mann, na Montanha Mágica. Aqui não, aqui o movimento é inverso. Só que o Bernardo Soares constrói isso de uma maneira que você não tem essa ideia quando, nas primeiras aproximações, e à medida que vai, né, você lê esse texto aqui e diz, puxa, essa pessoa, entre 1910, 1925, 30, que provavelmente é quando... Lembrem, o Fernando Pessoa morre em 1935. Então, nós temos a datação mais próxima da obra. Então, alguém que não viu o pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, não viu sequer a Primeira Guerra Mundial, viu os ventos nefastos se aproximando, isso ele viu, e vivenciou isso de perto, soube o que estava se passando. Mas ele não chegou a ver. Então, a datação é mais exata da localização. Naquela época, este homem não subia, este homem afundava. Ele olhava a base categorial dele, não se reconhecia muito nela, e com a sua própria estruturação, ele declinava passos. Do ponto de vista estritamente técnico, que podemos aqui aventar, há muitas possibilidades que ele poderia ter utilizado para caminhar para o outro lado. Poderia, não fez. E se quisesse fazer, teríamos uma série de dilemas aqui a conversar e resolver com ele. Eu acho que estão mais próximos agora das efígies e ilustrações indicativas, mas vamos prosseguir. Ele dá muitos indícios disso, e assinalei alguns para os senhores. Vejam que ele fala algumas páginas depois. Eu considero a vida uma estalagem, onde eu tenho que me demorar, até que chegue a diligência do abismo. Não sei onde ela me levará, porque não sei nada. Poderia considerar essa estalagem uma prisão, porque estou compelido a aguardar nela. Eu poderia considerá-la um lugar de sociáveis, porque aqui me encontro com outros. Mas não sou, porém, nem impaciente, nem comum. Deixo aos que são, os que se fecham no quarto, deitados moles na cama, onde esperam sem sono. Deixo aos que fazem, os que conversam nas salas, de onde as músicas e as vozes chegam, cômodas, até mim. Viram para onde? Para o abismo. Isso é tão mais dilemático e vertiginoso porque estamos falando com alguém com condições de arregimentadas várias sedimentações aqui, poder fazer elevações existenciais. O que ocorre que uma tal alma como a de Bernardo Soares não faz? A própria constituição da IP dele produz uma tendência inercial para baixo. Isso não é errado, isso não é mal, isso não é feio, isso não é nada disso, isso é uma característica. Muitas pessoas com EPs que têm vários elementos de aproximação a esta do Bernardo Soares movimentam suas EPs para um movimento inercial para cima, produzindo gradativas melhoras que não são a fórceps nem bíceps, mas a caminhadas para elementos que, quando se dão conta, surge a luz do sol. Aqui não é isso que acontece. De forma alguma não é isso que acontece. Páginas à frente ele diz: existe alguma coisa. Nestas horas lentas, vazias, sobe-me na alma, mente, uma tristeza. Uma tristeza de todo ser, uma amargura de todo ser. Ao mesmo tempo uma sensação minha, uma coisa externa que não está em meu poder alterar. Um dos elementos, lembram das especificidades, como é que elas funcionam? Assim, algo, alguma coisa, quer dizer, a alma humana, a EP, não consegue mais eleger no fórum das coisas a nomenclatura daquilo que é. Então a pessoa diz, não, eu vou colocar isso em letras mais simples, tá bem? Olhem, lembram quando vocês estudam já a parte de baixo da matemática simbólica ali, caderno G, aquelas manifestações, e aí é colocado, os professores colocam lá no quadro, olha, por vezes você está numa cantina tomando um bom tinto italiano, o garçom que é seu amigo diz, olha, hoje a massa vai ser feita naquela panela de ferro que você gosta, o alho que chegou está saboroso, muito aromático, estamos preparando, aguarde que daqui a pouco vem. Aí você fica, a música que está tocando, você diz, puxa, quanto tempo eu não via Rita Pavone. Quem ainda conhece Rita Pavone? Ninguém mais ouve Rita. Que bom que alguém lembrou. E aí você está muito agradecido e contente, esperando a companhia que você convidou para aquele prato e tudo mais, você está feliz naquele momento ali. Subitamente, você lembra do que estamos falando aqui. Algo, uma nuvem passa por você e você diz, ué, que é isso? Isso não combina com a Rita Pavone, com a panela de ferro. Lembram como é que é feito a massa na panela de ferro? Antes é colocada uma porção de óleo, a panela de ferro não pode enferrujar, então tem todos uns cuidados antes e depois da comida, né? E aí a massa é preparada à parte, tem tudo aquilo. Você sente o aroma onde você está, a música. E aí, naquele dia a cantina está particularmente linda. O dono, um velho italiano, lá do norte da Itália, da Toscana, não esqueceu de colocar as flores na janela e você pode ver as flores e lá embaixo o pátio lindo. Ah, numa noite cujas estrelas se aproximam, seu coração está feliz. Você diz, puxa, gostaria de esparramar isso para todas as pessoas, criaturas do mundo, da vida, etc. E lembra um texto de um poema de Walt Whitman, de agradecimento, e assim vai. E aí, subitamente, vem essa nuvem até você, e você diz, que é isso? Que é isso? Como se algo me ameaçasse do nada, entra assim, estragando minha alegria. Mas que coisa é essa que eu não gosto? E aí você olha ao lado, não vê nada, nem ninguém, coisa nenhuma. É isso, algo cruzou o espaço da sua EP numa região remota. Remota o suficiente para você não saber dizer o que é, não dizer é isso, é aquilo. Às vezes é aquele seu amigo, entre aspas, amigo, que costuma sempre fazer piadas mal-humoradas, infelizes sobre o seu time de futebol e que está numa mesa atrás da segunda sala, lá perto do estacionamento. Você só ouviu um gracejo dele num altíssono que escapou da sala, chegou até você. Tanto é que, alguns minutos, como ele levantou e foi embora, pelo outro lado do restaurante, você não o viu, e logo o seu bem-estar, sua paz de espírito retorna. Vejam, seus ouvidos detectaram isso, comunicaram isso lá para o seu banco de dados, e epa, não fiquem tão contentes, é que nós detectamos aqui um ruído esquisito. Como é algo muito remoto, não foi suficiente para identificar. O fulano de tal está lá na mesa. Se ele me encontrar aqui, vai ter todo o prazer de vir aqui me contar a última sobre o meu zagueiro, perna de pau, que fez um gol contra no último jogo aí do campeonato, etc. Essas coisas, ok? É assim que ocorre, como nós estamos vendo aqui. Só que no caso do Bernardo Soares, são muitas essas coisas que cruzam o espaço aéreo dele e que ele dá vazão. Dando vazão, ele aproxima os mapas, aproxima essas rotas de navegação, o que não é interessante, não é? Em geral, deixa-se isso para lá, se toma outro caminho, contemporiza-se, uma vez que são elementos muito remotos, muito improvável que possam se aproximar. Chateações usuais. Vou parar aqui o gravador para ouvir os senhores, considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui e depois prosseguimos o trabalho. Bem, após as várias colaborações, eu agradeço, só faz enriquecer a nossa aula. Bem, por ocasião dos trabalhos do Fernando Pessoa e de outros autores, como Itz, e vários autores importantes, e podemos recuar aqui até Shakespeare. Olhem, Freud, quando leu Shakespeare, ele ficou tão tocado, tão emocionado com o que ele estava lendo, que ele disse: isso não é obra de um homem só. São vários homens escrevendo aí com o nome de Shakespeare, não é o trabalho de uma pessoa, isso não pode ser. Há vários casos na história da humanidade. Por conta destas e outras coisas, houve esses estudos que falaram dos nossos muitos eus, que há vários dentro de nós, etc. e tal. É sempre como filósofos clínicos, nós procuramos a prudência em tudo isso, né? Algumas pessoas não têm vários eus dentro delas. Às vezes, olhem o que vocês vão ouvir agora, não tem sequer um único eu dentro delas. Na historiografia delas, no estudo da estrutura de pensamento, não chegamos a atestar que existe ali uma unidade. Há um espaço aberto, por vezes, o que é intrigante, é instigante e que gera muita pesquisa. Nós anotamos muitas coisas da nossa época, nós não sabemos. Precisaremos aí da ajuda de pesquisadores do futuro próximo, e em grande número, com grande repertório que neste momento tecnológico não temos, para sabermos dessas e outras coisas. Mas há chavões que permeiam épocas, né? Chavões terapêuticos, coisas esquisitas. Então, tenham o cuidado. Alguns de vocês talvez tenham mais de um eu, como Fernando Pessoa, heterônimos, semi-heterônimos, como ele falava do Bernardo. Pode ser que sim, nós não sabemos. Outros não têm, não é? Alguns dos senhores provavelmente têm vários inconscientes, sazonais, alguns que se repetem, que se excluem mutualmente, que surgem de novo. Provavelmente alguns têm, outros não. Outros possuem aquele inconsciente freudiano que povoa praticamente toda a vida. Fizeram ou inventaram isso, ou descobriram que tem, ou fizeram uma mescla de coisas, não é? Mas lembrem, como filósofos clínicos, estamos longe dessas, bem longe dessas certezas. Nós não temos mais um arcabouço teórico pronto que nos diz: é assim, viu? Lá dentro da IP humana é assim que você vai encontrar as coisas. Nós não temos mais como fazer isso. Isso acabou. Agora, com as tecnologias e com as inteligências artificiais surgindo, em pouco tempo, o ser humano, as máquinas vão construir pequenas EPs, EPs localizadas, EPs para serviços específicos, que elas sim serão bem esquadrinhadas quanto a seus pressupostos, quanto ao que acontece ali. Aí será uma outra coisa. Mas por agora, diante do que ocorre, é muito improvável que possamos assumir. É assim, é assado. Vou prosseguir agora com o trabalho do Bernardo nos falando. Quando o Bernardo esparrama para a base categorial, o que ele encontra? Há vários momentos que ele descreve, olhem um deles. Passam aqui casais futuros, passam os pares das costureiras, passam rapazes com pressa de prazer. Fumam no seu passeio de sempre os reformados de tudo. A uma ou outra porta, reparam um pouco os vadios, parados que são donos das lojas. Lentos, fortes, fracos. Os recrutas sonambulizam em molhos, ora muito ruidosos, ora mais que ruidosos. Gente normal surge de vez em quando. Os automóveis ali, a esta hora, não são muito frequentes. Eles são musicais, os automóveis. No seu coração há uma paz de angústia e o meu sossego é feito de resignação. Conheço várias pessoas para as quais esse livro, o livro do desassossego, é a obra máxima que já leram e acham que depois de lerem isso não, é muito complexo encontrar uma outra coisa no mundo. Compreensível, bem compreensível. É um livro que parece abraçar a alma de vários lugares, contemplar a existência daquele momento de vários lugares, conversando de vários pontos de perspectiva e de todos eles em alguns momentos. É muito interessante, realmente o Bernardo Soares junto com Fernando Pessoa fizeram algo raro. Quem ler a obra notará que há uma repetição profunda e insistente sobre os sonhos. Os sonhos surgem aqui desde os movimentos oníricos até a poesia da transcendência. Nem sempre você saberá divisar quando é uma coisa, quando é outra. É assim mesmo que o autor nos coloca. Há vários momentos em que você, acordado, estará dormindo e profundamente adormecido, na verdade, estará acordado. Ele não vai fazer essa pontuação tão óbvia, deixando para nós a incumbência, já que fazemos tanta questão dessas diferenciações, né? Então, no livro do desassossego, que para muitos, aliás, é o encontro com o sossego, com a paz, ele vai nos colocar assim. Então ele diz, do alto da majestade de todos os sonhos, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Está falando dele mesmo. Mas o contraste não me esmaga. O contraste que ele está falando é esse, que pode sonhar do alto das estrelas e de repente precisa retornar, porque é ajudante de guarda-livros, né? Numa atividade burocrática, rotineira, etc., em Lisboa. Ele diz que esse contraste não esmaga. Olhem o que acontece com ele. Liberta-me. E a ironia que há nele é sangue meu. O que deveras vai me humilhar é a minha bandeira, que eu defraudo, e o riso com que eu deveria rir de mim. É um clarim com que eu saúdo e gero uma alvorada em que me faço. Alguns talvez pensem, será que ele ainda aqui está arrumando para esses abismos que ele anuncia? Sim, ele está. Só que ele não faz isso numa linha reta, como quem se joga de um despenhadeiro. Ele faz isso em curvas suaves, bem suaves às vezes. E por vezes nessa descida ele encontra pequenos promontórios, fazendo evoluções que lembram um caminho para o céu. Mas ele avista as estrelas para em seguida de novo continuar sua descida. É assim que ele está fazendo. Mais adiante, pedi tão pouco para a vida, E esse mesmo pouco a vida me negou, uma réstia da parte do sol, um campo, um bocado de sossego com um bocado de pão. Não me pesar muito conhecer que eu existo e não exigir nada dos outros, nem exigirem eles nada de mim. Isso mesmo me foi negado, como quem nega a esmola, não por falta de boa alma, mas para não ter que desabotoar o casaco. Escrevo triste no meu quarto quieto, sozinho, como sempre tem sido, sozinho, como sempre serei. E penso se a minha voz, aparentemente tão pouco coisa, tão pouca coisa, não escarna e não encarna a substância de milhares de vozes, a fome de dizerem-se de milhares de vidas, a paciência de milhões de almas submissas como a minha ao destino cotidiano, ao sonho inútil, à espera sem vestígios. Neste momento, meu coração pulsa mais alto por minha consciência dele. Vivo mais porque vivo maior. Sinto na minha pessoa uma força religiosa, uma espécie de oração, uma semelhança de clamor. Mas a reação contra mim desce-me da inteligência. Sabem quantas vezes será assim? Será assim praticamente sempre, ao longo de quase 500 páginas, dependendo da edição que você tem aí, 700. Hoje, em um dos meus devaneios sem propósito nem dignidade, que constituem grande parte da substância espiritual da minha vida, imaginei, liberto para sempre da Rua dos Douradores, do patrão Vasques, esse é o patrão dele, do guarda-livros Moreira, dos empregados todos, do moço, do garoto, do gato. Senti em sonho a minha vida, a minha libertação, como se mares do sul me houvessem oferecido ilhas maravilhosas por descobrir. Seria então o repouso, a arte conseguida, o cumprimento intelectual do meu ser. De repente, e no próprio imaginar, que fazia num café no feriado modesto do meio-dia, uma impressão de desagrado, se assaltou o sonho. Senti que eu teria pena. Sim, eu digo, como se o dissesse circunstancialmente, eu teria pena. O patrão Vasques, o guarda-livros Moreira, o Caixa Borges, os bons rapazes todos, o garoto alegre que leva as cartas ao correio, o moço de todos os fretes, o gato meigo, tudo isso se tornou parte da minha vida. Eu não poderia deixar tudo isso sem chorar, sem compreender que, por mal que me parecesse, era parte de mim que ficava com eles todos, que o separar-me deles era uma metade e semelhança da morte. Senhores, não deixem perder isso aqui que estamos vendo. Ao mesmo tempo que ele sonha com a liberdade, lembram que ele fala tanto e ultrapassar tudo isso? Em seguida ele diz, mas para mim não tem muita saída não. Ultrapassar é recuar, é ir lá para baixo. E aí ele diz, mas também eu não posso ir lá para baixo, porque tudo isso aqui eu estou atrelado a isso. Atrelado como? Atrelado pela afetividade, atrelado pelo coração. Viram o que ele falou agora? Eu tenho pena. Ele tem pena desses que ele também não suporta muito bem, que ele acha que são medíocres, que vivem com aquelas regras de pouquinhos. Mas ele também não faz mais. Olhem as marcações, olhem o tema da nossa aula de hoje aparecendo em toda a substância. Efígies e ilustrações indicativas. Esse é o nosso tema hoje. Está aí? À medida que vocês leem esse diário e se aprofundam nele cada vez mais, essas efígies, essas expressões indicativas mostram para vocês. Ele está neste patamar. Ele está, e muito provavelmente, nesta faixa de existência destas variações autogênicas. Ele está aqui e se debate e está afundando. Onde ele vai parar? Eu não sei. Não sei, a vida não tem essa exatidão. Não temos como dizer esse aí está indo direto do limbo para as imediações do inferno. Nós não temos como fazer isso. A alma humana é tão ampla e tem tantos recursos que subitamente pessoas dadas como perdidas levantam voo e aparecem junto à luz do sol. E aí o que você faz com toda a sua ciência de exatidões e certezas? Nada. Portanto, por favor, sempre a humildade, ok? Trabalhemos com humildade, com seriedade, buscando sempre as melhores premissas, sabendo de dificuldades como estas aqui que estamos vendo. Bom, ele fala longamente sobre o patrão dele, o Vasquez. Quanto mais ele fala, mais nós vemos onde ele está. Seja por leitura de espelho, não é? Se eu digo a vocês que eu sou uma boa pessoa, que eu não julgo os outros, em seguida eu pego um monte de pedra e atiro em alguém, você diz, professor, o senhor não acabou de dizer que o senhor é uma boa pessoa que não julga? Acabou de dizer que fulano é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. E agora? É o que ele faz aqui. Ele procura se desvencilhar desses grilhões e em seguida junta um monte de pedra e atira lá no pobre do Vasquez. Mas então, ele nos surpreende, como aliás, por toda a obra, e diz, eu compreendo. O patrão Vasquez é a própria vida. Isso ele diz muitas páginas depois, tá? Depois de acabar com o tal do Vasquez. Aí ele diz, a vida monótona e necessária, mandante e desconhecida. Este homem banal representa a banalidade da vida. Ele é tudo para mim, por fora, porque a vida é tudo para mim, por fora. E se o escritório da Rua Douradores representa para mim a vida, este meu segundo andar, onde eu moro, na mesma Rua dos Douradores, representa para mim a arte. Sim, a arte que mora na mesma rua que a vida, porém num lugar diferente. A arte que alivia da vida sem aliviar de viver, que é tão monótona como a mesma vida, mas só em lugar diferente. Se imaginam que ele vai resolver essa contradição? De jeito nenhum que ele resolve. Ele vai criar ainda outras quanto a isso aí. Cria lugares diferentes que são os mesmos lugares e que são diferentes, você diz, não faz sentido. E ele diz, tudo bem, pode ficar com esse não faz sentido porque vai ficar assim mesmo. E vai para frente. Eis o Bernardo Soares. É parte da existência dele, é parte dessas efígies, desses localizadores de onde ele está. Pensam que isso o acalma por segundos. Em seguida o exaspera de novo. Algumas páginas depois ele diz, e assim sou, fútil e sensível, capaz de impulsos violentos e absorventes, maus e bons, nobres e vis, mas nunca de um sentimento que subsista, nunca de uma emoção que continue e entre para a substância da alma. Tudo em mim é a tendência para ser e seguir outra coisa. Uma impaciência da alma consigo mesma, como com uma criança inoportuna, um desassossego, sempre crescente, sempre igual. Tudo me interessa e nada me prende. Atento a tudo, sonhando sempre. Poderíamos tomar esse quadro como uma pequena descrição do homem contemporâneo, que na perda de seus caminhos, achando que está indo para um elemento melhor, afunda. Se agarra a tecnologias, se agarra a falácias, se agarra a sofismas. Com a alma esvaziada ele grita, porque ele precisa de alguma coisa para se sentir vivo. Seria bem mais simples o caminho de parar com tudo isso, observar sua historiografia, sua base categorial, teria chances, eu acho, bem interessantes, pelo menos mais calmas para lidar com isso, não dessa forma. Bernardo Soares nos adverte, e olha, ele não é um bobo da época dele. Nessa parte, ele diz, na litania, ele diz assim, ó, na litania, nós nunca nos realizamos, Nós nunca nos realizamos. Somos dois abismos, um poço fitando o céu. Ele sim, ele está indo para lá, para esse poço, olhando sempre para as estrelas. Páginas adiante, ele nos diz: a miséria da minha condição não é estorvada por estas palavras conjugadas, com que formo pouco a pouco meu livro casual e meditado. Vejam bem, ele, isso tem por toda a obra, está bem? É como ele nos impacta, você diz, puxa vida, o que ele está me dizendo faz eco na minha alma, no meu coração. De repente ele vem, pá, apaga tudo, diz, não, olha aqui, ó, é outro caminho, vamos, vamos. E aí quando você sente aquele alívio, em seguida ele retorna. Ele faz o mesmo movimento literário que ele está fazendo filosoficamente e existencialmente rumo a elementos de densidades maiores. E o mundo avança. O mundo cresce, o mundo se desenvolve. Viam novos ventos. Depois daquela primeira guerra, o mundo entrou numa efervescência. Aqueles anos 20 foram realmente mágicos. Foram surpreendentes aqueles anos 20. Mas Fernando Pessoa, Bernardo Soares não se enganavam mais. Não acreditavam mais. Não acreditavam que aqueles homens que construíam fábricas para armamentos e outras coisas mais, que não se importavam com sofrimentos, padecimentos de trincheiras, que promoveram tudo aquilo, agora diziam, não, nós vamos construir isso, construir aquilo. Logo chegará o rádio, mais algumas décadas teremos televisão, calma. Eles diziam, não, isso aí não vai nos salvar mais. Não vai mesmo. Essa não é, essa é, quando muito, vai nos ajudar, essas coisas podem nos ajudar. Mas a resposta não pode ser essa. Não vai funcionar. Vamos nos prender em mundos artificiais, com problemas artificiais e os dramas continuarão. Não pode ser assim. A miséria da minha condição não é estorvada por essas palavras conjugadas, com que forma pouco a pouco meu livro casual e meditado. Subsisto, nulo no fundo de toda a expressão, com um pó insolúvel no fundo do poço de onde só se bebeu só água. Ele conta que um dia ele vai pagar uma conta em Cascais, Cascais naquela década, há quase 100 anos, era muito diferente da Cascais lindas que os senhores conheceram na nossa jornada de estudos, na parceria que fizemos com a Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. Não é aquela Cascais ali lindíssima. Ficamos naquele lindo hotel à beira-mar, com um pub irlandês do lado ainda. Muito lindo aqueles dias, né? Que o professor pôde tocar um violão folk para alguns que estavam lá. Não é essa Cascais que ele conta aqui. Ele vai até lá pagar uma conta, volta, porque o senhor Vasquez pediu a ele. Olha o que ele nos diz. Eu devaneio entre Cascais e Lisboa. Cascais era uma aldeiazinha naquela época, pequenininha, com pescadores. Era uma vila propriamente de pescadores. Hoje ela tem um nome, mas ela não é mais vila de pescador nenhuma. Com poucos, né, pescadores para aquela época. Então ele diz, eu devaneio entre Cascais e Lisboa. Fui pagar a Cascais uma contribuição do patrão Vasquez, de uma casa que ele tem no Estoril. Gozei antecipadamente o prazer de ir uma hora para lá, uma hora para cá, vendo os aspectos sempre vários do grande rio e da sua foz atlântica. Na verdade, ele está falando do Tejo, né? Na verdade, ao ir, perdi-me em meditações abstratas, vendo-me sem ver as paisagens aquáticas que me alegrava ir ver. Vejo, ele queria ver as paisagens para se meditar, e no meio ele se perde nas próprias meditações e não vê a paisagem que ele foi ver. Aí ele escreve, ao voltar, perdi-me na fixação dessas sensações. Não seria capaz de descrever o mais pequeno pormenor da viagem que eu fiz, o mais pequeno trecho da visível. Lucrei estas páginas por ouvido e contradição. Ouvido com o, tá? E contradição. Não sei se isso é melhor ou pior do que o contrário, mas também não sei o que é. O comboio abranda, é o cais do Sodré. Cheguei a Lisboa, mas não a uma conclusão. Belíssima reflexão que aparece por toda a obra, na qual os melhores presságios, intuições e proposições terminam sempre desta forma. Estamos diante de um homem que, podendo e tendo as melhores ferramentas de época para ir, está afundando. E é com a leitura profunda desses elementos que você terá essa ideia das gradações, das densidades, das anomias, e não de outra forma. Não há como você pegar um trecho, ler e dizer, pronto, está acontecendo isso. Não está. Não está. Enfim, o livro ele é belíssimo. Eu marquei muitas, muitas páginas. Há trechos aqui de uma beleza imensa que poderíamos ler, reler. Olhem, sabe uma coisa que eu convido vocês? Aqui temos vários professores de centros de formação. Façam um grupo de estudos pequeno para lerem na íntegra esta obra. Podem pegar a aula de hoje como um prefácio, e ela não passa disso realmente, e aprofundem. Aprofundem. Se quiserem, eu mando para vocês aqui Ah, não tem como fazer isso. Poderia comprar o livro e marcar todo e mandar de presente para quem quiser fazer esse estudo. É, lindo, lindo. Tem aquelas passagens híbridas e dilemáticas, na qual você vê, bom, agora realmente ele muda todo o projeto e está indo para outra direção, mas não é nada disso. Olhem, eu vou ler só mais dois, três trechinhos, tá? De repente, como se um destino médico me houvesse operado, lembrem que um dos heterônimos, semi-heterônimos do Fernando Pessoa era médico, né? O Fernando Pessoa tinha um conhecimento considerável de medicina. De repente, como se um destino médico me houvesse operado de uma cegueira antiga com grandes resultados súbitos, ergo a cabeça da minha vida anônima para o conhecimento claro de como eu existo. E vejo que tudo quanto tenho feito, tudo quanto tenho pensado, tudo quanto tenho sido é uma espécie de engano e de loucura. Maravilho-me do que descobri, do que consegui não ver. Estranho quando fui e que vejo que afinal não sou. Bom, essa é um dos trechos, entre muitos como esse. Tem outros ainda mais para frente, mais ainda tocantes, que você, ao ler, percebe, estou diante de alguém que resolveu erguer-se. Vai erguer-se, agora realmente ele vai usar as muitas ferramentas que ele tem, epistemológicas, axiológicas, éticas, cognitivas, emocionais, e ele é muito afetivo. Portanto, aquilo que o Fernando Pessoa diz, retire a afetividade, ao contrário aqui, tem a própria afetividade do Pessoa, mais até, em alguns casos. Você diz, agora ele realmente encontrou o caminho, vai subir para elementos melhores. Não. Isso é uma volta do terreno de quem está ainda continua descendo. Sabe, é tão várias vezes justificado, não é? Quando eu tive acesso a essa primeira a leitura desta obra, que já faz um bom tempo isso, numa das minhas viagens, quando eu tive tempo de ler bastante livros como esses, eu me lembro que eu fiquei muito pensativo, estava na Baixa, lá em Lisboa, onde, aliás, várias cenas dessas ocorrem, e fiquei pensando, e me ocorreu na ocasião que estava diante de uma atualização da Divina Comédia de Dante Alighieri. Mas isso é uma licença poética, não há nem como fundamentar algo assim. Foi uma impressão que me ocorreu, não é? Até pela sutileza e pelo, pelo enriquecimento da obra, é difícil fazer uma comparação, mas me reportou, não é, a viagem. E só que lá há uma remissão. Aqui, leiam a obra e me digam se há aquela remissão. Se ele vai salvar a Beatriz, se vai poder voltar, vocês me digam. Não há. Não há. Fernando Pessoa, Bernardo Soares, não nos deixou essa margem. No entanto, já conversei com pessoas que dizem que sim, que ele deixa essas luzes pelo caminho. As luzes existem pelo caminho, existem, mas o Bernardo não parece inclinado e nem pronto a entendê-las como passagens para outros elementos. Ao final ele diz, foi um momento, e já passou. Já vejo os móveis que me cercam, os desenhos do papel velho nas paredes, o sol das vidraças poeirentas. Eu vi a verdade um momento, foi um momento, com consciência, e o que os grandes homens são com a vida. Recordo-lhes os atos e as palavras, e eu não sei se foram também tentadas vencedoramente pelo demônio da realidade. Não saber de si é viver. Saber mal de si é pensar. Saber de si, de repente, como neste momento lustral, é ter subitamente a noção da mônada íntima, da palavra mágica da alma. Mas essa luz súbita cresta tudo, consume tudo, deixa-nos nus até de nós. Foi só um momento e vi-me. Depois, já não sei se quer dizer o que eu fui. E por fim, eu tenho sono, porque eu não sei porquê. Acho que o sentido agora é dormir. Olhem, eu fico emocionado de ler algumas dessas coisas. Relaciono com pessoas que eu já atendi, com as muitas perdas, com os muitos tropeços no consultório, com os erros, enganos, com os estudos, com as tentativas de tanto buscar melhores dias para todos nós, né? Partilhar isso e fico emocionado com a busca do Bernardo Soares. Me toca muito, me emociona muito. Tem páginas aqui que eu leio e eu choro de ver isso, né? Eu fico, se pudesse tocar, pegar o Bernardo pelas mãos e dizer, vem Bernardo, vamos tentar por aqui, ó. Talvez, mas que direito nós temos, né? Temos esse direito, é isso que o Bernardo quer, é isso que o Bernardo pode. Como conversar esses princípios, né? Já conversei muito, em algumas conversas tenho a impressão que Bernardo se salvou e agora ele está num lugar muito bonito e feliz e realizado. E eu daqui de onde estou agradeço a ele por isso, por ele ter nos deixado esse manancial de elementos. Mas em outras vezes não, outras vezes não é lá que eu encontro Bernardo Soares. E encontro um lugar que é onde ele estacionou depois de tudo isso que ele faz aqui, e que poderia ser talvez melhor para quem tenha tantas ferramentas como ele. Mas somos criaturas que têm escolhas, muitas vezes temos alternativas, muitas vezes temos caminhos, né? Aqueles que quiserem uma leitura que talvez impacte a vida inteira, e alguns se perguntaram como é que nunca leram o livro do Desassossego do Fernando Pessoa, e é um Fernando Pessoa bem diferente, é um Bernardo Soares diferente da poesia do Fernando Pessoa. Enfim, eu convido para que leiam na íntegra essa obra. Vale o empenho, vale... É um verdadeiro tratado para os nossos estudos. E eu fico muito feliz de poder partilhar com vocês neste curso mais uma obra que... Para mim foi muito marcante, é marcante. Agradeço a presença dos senhores, vou desligar o gravador para que possamos trocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.